Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Aqui está a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É sábado, é 13 de fevereiro de 2016. Votos de um excelente sábado conosco, é Voz da América, convosco está na apresentação na Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Votos então de um excelente sábado. Transmitimos desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem sintonizar-nos na onda curta, nos 13.630 e nos 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além das notícias do mundo, no espaço da Janela de Angola, vamos ter aqui uma análise do impacto da atual crise económica angolana sobre a imprensa, sobretudo sobre a imprensa privada angolana. Depois, na segunda meia hora, vamos saber se há subidas e descidas no top 10 da música dos Estados Unidos. Mas para já vamos às notícias neste sábado.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. O secretário de Estado americano John Kerry disse hoje que a maioria dos ataques da Força Aérea Rússia na Síria têm tido como alvo o que chamou de grupos legítimos da oposição. Kerry disse que para se respeitar o recém-assinado acordo sobre a cessação de hostilidades na Síria, é vital que os alvos da Rússia mudem. O secretário de Estado americano disse que a crise na Síria atingiu o que chamou de um ponto de viragem, em que decisões terão que ser tomadas que poderão pôr termo à guerra ou, nas suas palavras, definir uma escolha difícil para o futuro. Entretanto, John Kerry e o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, reuniram-se para conversações privadas hoje em Munique. Desconhecem-se os resultados. Os Estados Unidos e os seus aliados levaram, entretanto, a cabo ontem 20 bombardeamentos contra posições do Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Foi oficialmente confirmado. Por seu turno, uma fonte militar síria foi, entretanto, citada pela agência Reuters como tendo dito que o exército tenciona avançar sobre a província de Raqqa, controlada pelo Estado Islâmico. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse, entretanto, que forças turcas bombardearam hoje uma base da Força Aérea Síria e uma aldeia que haviam sido capturadas por combatentes curdos no norte da Síria. A dívida bruta de Angola deverá atingir este ano 50% do produto interno bruto do país, metade da qual é em divisas estrangeiras, disse a agência de notação financeira Standard & Poor's. A agência avisou que o governo angolano vai precisar de 31 mil milhões de dólares este ano e em 2017 para as suas necessidades financeiras e decidiu, por isso, baixar o rating da sua dívida de B+ para B. O grupo islâmico somali Al-Shabaab reivindicou responsabilidade por um ataque à bomba num avião de passageiros na semana passada. A bomba fez um buraco na fuselagem do avião pouco depois deste ter levantado voo do aeroporto de Mogadishu. O suspeito bombista morreu no atentado e o avião teve que efetuar uma aterragem de emergência. Al-Shabaab disse num comunicado que o atentado visava elementos dos serviços de espionagem ocidental e forças turcas da NATO a bordo do avião. A polícia no Uganda negou veementemente notícias nos meios de informação locais de que a subida de tensão na atual campanha eleitoral presidencial poderá pôr em perigo a paz no país.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 13 de fevereiro de 2016. Votos de um bom sábado na nossa companhia. A situação de crise financeira que Angola enfrenta está a afetar diretamente muitos órgãos de comunicação social, sobretudo os privados, com os profissionais a temerem o seu futuro e o do pluralismo de informação. Para nos falar sobre o assunto, ouvimos o secretário-geral do Sindicato de Jornalistas, Teixeira Cândido, e o jornalista e analista político, Alberto Cafuça.
A situação dos órgãos de comunicação social em Angola está a preocupar a classe de profissionais e da sociedade civil. Em causa estão as dificuldades decorrentes da conjuntura financeira do país, agravadas com a redução de poder de compra dos angolanos e as limitações de tesouraria. A principal preocupação dos profissionais da comunicação social tem a ver com o perigo que este quadro representa, sobretudo para as garantias do pluralismo da informação, uma vez que a imprensa alternativa tem sido a mais atingida pela conjuntura. O encerramento de alguns órgãos e consequente despedimento compulsivo de jornalistas tem sido o sinal mais evidente das consequências da crise, cujo futuro afigura-se imprevisível. A classe de profissionais questiona o silêncio das autoridades e considera que o Estado de Direito Democrático pode ficar beliscado no país, uma vez que os órgãos de comunicação social públicos e os tutelados por grandes grupos económicos apresentam-se como sendo os mais privilegiados. O secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, apresenta um quadro de incertezas que exige a reflexão de toda a classe e da sociedade civil.
Bom, com muito ceticismo, na realidade com alguma incerteza sobre o futuro dos órgãos de comunicação social, sobretudo aqueles não tutelados pelo Estado, porque, como sabemos, as empresas tuteladas pelo Estado ainda têm o facto de poderem beneficiar fundamentalmente para os salários de dotações orçamentais, enquanto que os outros órgãos de comunicação social, sobretudo privados, não têm de fazer pela vida. E a vida desse não está fácil. Não está fácil, não é por nada, só para sermos um objetivo naquilo que retrato da análise. Olha, temos um dos casos que nós hoje acompanhamos muito de perto, é a questão da Rádio Eclésia, por exemplo. Como saberão, a Eclésia tem estado já quase que desde o ano passado a redimensionar o seu quadro de funcionários, porque não tem capacidade de suportar as despesas que a Eclésia vai apresentando. Nós tivemos, nos últimos meses, fomos recebidos pelo presidente da Conferência Episcopal, no Alessandro Tomé, Dom Filomeno Vieira Lopes, com quem nós abordámos e solicitámos, na realidade, a intervenção do presidente da SEAST, de modo a que não se despedisse para já um determinado número, no total de 45 funcionários da Rádio Eclésia, porque o diretor, com quem nós abordámos antes de termos ido ter com o presidente da SEAST, apresentou de facto um quadro desequilibrado daquilo que são as receitas e aquilo que são as despesas que a Rádio Eclésia tem. E em face disso, ele não tinha outra alternativa senão despedir um número de funcionários para manter a rádio aberta. No entanto, entendíamos que não é a boa altura para esse despedimento de funcionário, porque a Rádio Eclésia é verdade que é uma rádio como as outras, mas tem uma especificidade própria que a distingue, porque faz parte de uma instituição que é a Igreja Católica, que é defensora de uma doutrina social, sobretudo que privilegia as famílias. E se esse número de funcionários fossem despedidos, não têm possibilidade de, no curto espaço de tempo, encontrar emprego, porque o mercado de emprego, como sabe, está abalado, porque não há empresas hoje a contratarem. Esporadicamente vemos algumas requisições, algumas candidaturas, mas não há grande parte no setor da comunicação social, muitas empresas a contratarem, e por conta disso estamos a pedir a intervenção da SEAST, que acautele, pelo menos que consiga acudir à Rádio Eclésia por algum período, por algum tempo, até que o país dê sinais, pelo menos, da retoma de economia, do crescimento da economia, para então, que depois esses colegas poderão, eventualmente, encontrar outras alternativas. Mas, enquanto isso, nós, o sindicato pediu na SEAST para que pudesse acudir à direção da rádio e acautelar, então, os empregos, como digo, por algum tempo, até que o país tenha, pelo menos, 10 sinais de retoma e esses colegas possam encontrar alternativas. Esta é uma situação concreta. A outra, essa é a objetiva, na qual nós intervimos, na qual nós estamos, de facto, a diligenciar esforços para que os colegas consigam manter este emprego. Esta é a situação concreta, real, que nós temos. As outras são situações não concretas, mas que se afiguram como uma ameaça iminente. Os jornais privados, por exemplo, grande parte, estão nessa situação.
O jornalista e analista político Alberto Cafuça não tem dúvidas em afirmar que o futuro dos órgãos de comunicação social está ameaçado e sublinha igualmente o facto dos pilares da democracia no país poderem ficar afetados.
O futuro dos meios de comunicação social está, tal como as outras instituições do país e outras empresas, tem um futuro, de facto, ameaçado. Tem um futuro ameaçado porque, no caso dos meios de comunicação social, com a falta de receitas por parte das outras unidades empresariais, o volume de publicidade diminui, que, para o caso de Angola, é a principal fonte de receitas dos meios de comunicação social. Sabemos que, no caso dos jornais, pouca gente lê jornais, o que sustenta mais os jornais é mesmo a publicidade. As rádios, então, pior ainda, É claro que os meios de comunicação social vão ter de ressentir isso e terão, se for possível, adaptar-se à crise. Os meios de comunicação social terão de adotar novos métodos para sobreviverem à crise, enquanto empresas. São empresas que, a princípio, além de garantir a pluralidade de opinião, mas também garante a sobrevivência de várias famílias. Ora, tem de haver novos métodos por parte de algum engenho criativo por parte dos gestores, por forma a evitar que se vá à falência. Se fosse numa outra circunstância, diríamos que o Estado pudesse intervir para evitar que várias famílias ficassem desempregadas. Mas a situação também não é confortável para o próprio Estado. O Estado tem estado a fazer tudo por forma a garantir os salários da função pública. Hoje em Angola, desde há muito tempo, a função pública emprega a maioria dos angolanos e o Estado tem feito tudo para garantir os salários da maioria dos angolanos empregues na função pública. Se o Estado tem problema de tesouraria, obviamente não podemos apelar para a sua intervenção nesse segmento de negócio, apesar de ser um segmento de negócio tão importante quanto o ensino, por exemplo, e quanto a saúde. Apesar de serem instituições privadas, garantem, como disse, a pluralidade de opinião, que afinal é um dos pilares da democracia. Então, obviamente vai estar em perigo, mas é como disse, isso é que se chama crise, a crise é geral, então o país e a sociedade toda tem que se adaptar às novas exigências da sociedade. Né? A crise está instalada, obviamente a sociedade terá de se adaptar a novas formas, de forma a manter a sua opinião, temos de aproveitar outros meios. Os meios, não digamos assim, meios tradicionais, talvez meios modernos. É claro que interessa muito a quem governa e ao próprio Estado no geral que haja diversidade de opinião, sobretudo nesse momento de crise em que todas as opiniões são necessárias para contornar a situação. Como sempre, terá de jogar este papel de manter a diversidade de ideias.
Depois do Semanário Agora e do Jornal Angolense, quem também deixou de circular nos últimos dias foi o Semanário Económico do Grupo Medianova. Teixeira Cândido acompanha esta informação e tem o seguinte comentário.
Informações ainda não oficiais, mas porque o sindicato tem filiados na Medianova e, em particular, se na Sócio Jornal, na Medianova, de certo modo, ou de modo geral, nós tivemos acesso de facto a informações porque abordámos os nossos filiados e a garantia que se deu a que os nossos filiados é que muitos dos quais podiam eventualmente integrar outros títulos do Grupo Medianova. Poderiam integrar outros títulos do Grupo Medianova. Em princípio, ainda não há qualquer ameaça de despedimento. Mas o facto do Semanário Económico, depois de que existe desde 2009, se a memória não me traiçou, fechar as portas é preocupante. É preocupante porque fecham-se também muitos empregos. Porque fecham-se muitos empregos, não para aqueles que já se encontram, porque, como disse, informações não oficiais dão-nos conta de que está cautelada a questão do emprego para esses funcionários que vão integrar outros títulos do Grupo Medianova. Contudo, a existência do Semanário Económico é também uma porta aberta para outros colegas que se vão formando e que precisariam de trabalhar no setor de jornalismo. E por conta disso é que nós manifestamos a nossa profunda tristeza pelo encerramento do Semanário Económico. Em relação ao Semanário Agora, não temos ainda informações oficiais, estamos também a diligenciar de facto para encontrarmos informações oficiais, porque informações não confirmadas dão conta que não terá sido, na realidade, já a crise económica que terá encerrado o próprio jornal. Terá sido, eventualmente, uma decisão da direção da empresa. As razões é que nós conhecemos, mas também não podemos esconder o facto de esses órgãos de comunicação social, com ou sem decisões administrativas, estão na iminência de fechar porque não são sustentáveis hoje. Não são sustentáveis porque o nosso mercado tem 3-4 empresas que publicitam. As maiores empresas são essas. Empresas, estamos a falar da banca, estamos a falar das duas telefonias que nós temos e esporadicamente uma empresa petrolífera ou outra que faz, de facto, fazem, que são os grandes patrocinadores da mídia. Associando a isso está a questão, por exemplo, do papel, que hoje é oneroso porque todo papel é importado. Ok? Importado. E há aqui uma situação que temos que referir, que os órgãos tentaram modernizar-se graficamente e passaram a cores, por exemplo, mas este é um grande problema, é que sustentar esta qualidade não é possível em face daquilo que são as receitas das empresas hoje, porque, como sabemos, a venda não funciona, a venda não dá dinheiro, a venda para os jornais não dá dinheiro, portanto tem de ser com base na publicidade. E com base na publicidade é que eu lhe digo. Temos 4 ou 3 empresas. E esses são, se olharmos para os estudos que vão sendo feitos pelas empresas de sondagem e de estudos de mercado, vamos ver que são essas empresas que publicitam quase que 90%. E se elas recolherem, se elas se encolherem, sofrem os jornais. E o facto é isso. Se vasculharmos os jornais, se folharmos os jornais, há de ver que não há hoje publicidade nos órgãos de comunicação social, sobretudo nos jornais privados. A rádio, a situação é crítica. É crítica porque também encolheu-se. Algumas rádios, tudo quanto eu sei, quem hoje está a sustentar de facto as rádios são os espaços religiosos. São os espaços religiosos que têm estado a sustentar as rádios, porque a publicidade convencional ou das grandes empresas encolheu drasticamente e por conta disso as empresas estão a sofrer. E não bastante isso, tem a questão dos impostos. É que os impostos quase que levam metade daquilo que as empresas de comunicação fazem. E não fazem muito, mas têm de pagar impostos. Aqui, da nossa parte...
Boa tarde.
É verdade que estamos na economia de mercado, mas para a fase emergente do nosso país, eu entendo que... o Estado devia, subvencionar, de certo modo, alguns órgãos de comunicação social, porque estamos numa fase embrionária da nossa democracia. E não há democracia sem mídia, não há democracia sem imprensa.
Alberto Cafusa refere que, à semelhança do que acontece com os órgãos de comunicação social, também alguns partidos políticos na oposição estão a viver a mesma situação, que não encontra respostas imediatas.
Pois, mas aí está o problema. Foi o que eu disse. O Estado está preocupado, o Estado tem de manter a diversidade de ideias, só que o próprio Estado tem problema de tesouraria. Tal como os outros partidos políticos também têm problema de tesouraria. Já ouvimos que uma coligação teve de adiar o seu congresso devido à crise. Há quem esteja a pensar que é uma artimanha por parte de quem dirige a coligação no sentido de se manter, mas não deve ser verdade, porque a crise está instalada e todos nós estamos a sentir a falta de receitas. Portanto, eu não sei se o Estado está em condições de manter ou de injetar receitas para manter os meios de comunicação social. Agora, penso que uma das formas do Estado é manter a diversidade de opinião, é cada vez mais haver abertura naqueles meios que podem sobreviver à crise. Estou a falar concretamente dos meios de comunicação social públicos, né? Esses que podem manter a crise, porque também o Estado não pode ficar sem meios de comunicação social. Talvez exigíssemos que a intervenção do Estado, mas até onde eu sei, o Estado também não estará em condições de manter as empresas de comunicação social privadas. Acredito que estejam em condições.
O surgimento de novas rádios no mercado, mesmo diante do ambiente de crise no país, é outro assunto que mereceu o comentário de Teixeira Cândido, que questiona ainda assim os critérios de transparência na concessão das licenças.
Na realidade, para nós, sindicato de jornalistas, é bom. É bom que surjam mais rádios, mais órgãos de comunicação social, porque objetivamente vão significar mais emprego para os nossos profissionais. Agora, questionam-se, por exemplo, a questão da titularidade dos órgãos, questiona-se, por exemplo, a questão da transparência na concessão, por exemplo, das licenças, questiona-se, por exemplo, o facto de não se obedecer àquilo que estabelece a lei de imprensa no capítulo das sociedades não anónimas, ou seja, os titulares dos órgãos de comunicação social devem ser conhecidos, porque a nossa lei de imprensa proíbe sociedade anónima, por exemplo, no capítulo no setor da comunicação social, exatamente para quê? Para não termos, por exemplo, a questão dos monopólios. Okay? Monopólio é um risco. E não é um risco porquê? Porque imagine que alguém seja proprietário de 4 rádios. Ok? Ainda que camufladamente tenham diferentes donos. Se ele tiver uma ideia contrária, se ele tiver um interesse, seja ele interesse político ou interesse económico, ele de facto vai aproveitar essas 4 rádios e vai fazer passar a sua mensagem. Por um lado. Por outro lado, se um funcionário não estiver de acordo, por exemplo, com a linha editorial de uma das rádios e não tiver conhecimento que o proprietário é o mesmo, por exemplo, fica impedido de trabalhar nesta rádio, com a qual, por exemplo, não concorda, mas nas outras 3 que pertencem, por exemplo, à mesma pessoa. Ou seja, há aqui um problema objetivo, há um problema grave que se coloca em relação à questão do monopólio. Não é apenas uma espécie de uma questão socialista ou de uma questão ideológica, coisa por exemplo. É uma questão objetiva. É uma questão objetiva que o Estado tem de se preocupar com isso. Por isso é que nós entendemos que a regulamentação da lei de imprensa, que significa a existência de outras leis, que significa a existência de outras legislações que vão complementar a lei de imprensa, é urgente. E temos de olhar apenas, não, quer dizer, não temos de ter apenas a preocupação com a questão do barril de petróleo, com a questão da diversificação da economia, mas é fundamental também trazermos a mídia. A mídia tem de acompanhar o desenvolvimento do país. E o que nós temos estado a assistir é que, ok, vão surgindo órgãos de comunicação social, mas sem sustentabilidade, sem sustentação. Isso gera, de facto, uma incerteza no emprego dos jornalistas, isso gera também um encolhimento no exercício da própria profissão. Por quê? Porque os profissionais temem um desemprego, ou seja, eu estou neste órgão de comunicação social, eu tenho de me comportar tal como o proprietário quer, ainda que o comportamento do proprietário signifique, por exemplo, violação sistemática, por exemplo, da questão deontológica, da liberdade da imprensa e tal, eu tenho de me sujeitar a este patrão porque não tenho muitas alternativas. Portanto, essa é a situação concreta. Como digo, a situação, a conjuntura económica é transversal, sim, mas nós estamos aqui para defender aquilo que é o nosso setor e, nessa perspectiva, entendemos que o Estado tem, de facto, de esboçar não só medidas macroeconómicas que vão permitir o Estado retomar o crescimento que vinha tendo, mas também gostaríamos de ver na agenda do Estado, por exemplo, a questão da mídia, que tem sido ignorada. Como digo, nós temos 2 leis de imprensa. Uma que surgiu em 1999, que foi revogada em 2006, e a de 2006 que está aqui, que está à espera de ser regulamentada há 10 anos. Faz precisamente este ano, em junho, faremos 10 anos desde que temos uma nova lei de imprensa que aguarda a sua regulamentação. Quer dizer, não é possível querermos desenvolvimento no setor da mídia se não temos ferramentas básicas, essenciais, que permitam regular o exercício do jornalismo e permitam pôr ordem na classe.
Finalmente, Alberto Cafuça considera este facto como sendo decorrente da dinâmica do mercado, no qual alguns declaram falência, enquanto outros ocupam estes espaços.
É um fenómeno interessante. Pelo menos para a vertente de emprego, acho interessante, porque quem tem dinheiro tem que empregar nessa vertente de negócio, onde afinal há profissionais. Aqueles profissionais que estão empregados em algumas empresas por questões de contabilidade, terão de ser absortos nessas novas empresas. Aqui, acho que também é uma questão de gestão. É preciso gerir com eficiência. Quem geriu bem e quem, a quem encontra nesse evento de negócio uma oportunidade, é claro que há quem veja na crise uma oportunidade para se manter, enquanto aqueles órgãos de comunicação social já muito conhecidos vão à falência por falta de receita, por causa da crise, os outros vão surgindo para ocupar esse espaço. É a dinâmica do mercado, não é?
Alberto Cafusa e Teixeira Cândido foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dip.
Obrigada, Arão. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar aqui de amor. Isto a propósito do dia de São Valentim, que se comemora a 14 de fevereiro de cada ano. Vamos saber como se assinala isso em Angola. Depois, na segunda meia hora, vamos ter aqui a conversa saúde com a doutora Nídia Romano. Vamos falar do vírus Zika e das suas implicações, sobretudo para as mulheres grávidas. E depois teremos as novidades musicais. Espaço agora para a música e, a propósito da crise, Chupa o Dedo e Yannick e Afroman.
Quem não tem chupa deja. Aqui só se vive da amizade parentesco. Quem não tem amizade por aí chupa o dedo. Quem me dera ter um parente a trabalhar no aeroporto ou no porto, pra me facilitar na hora de desalfandegar. Se eu tivesse alguém a trabalhar no hospital, nem que fosse um conhecido, não estaria aqui na sala de espera, seria logo atendido. Queria ter um amigo no banco ou na identificação, também dava meu show. Já não ficava na fila, chegava, só ligava. Já estou aqui, meu bro, porque aqui mesmo com bom currículo, tens que ter alguém pra te pôr dentro do círculo. Tanto faz nas empresas públicas ou privadas, a maioria das pessoas são recomendadas. Tudo aqui é base de conhecimento, amiguismo e parentesco, tráfico de influência. Aqui as coisas são feitas por conveniência.
Muito obrigado.
Obrigado, pai, perdeu o valor. Agora a favor, paga-se com favor. Quem tem, quem não tem, chupa o dedo. Quem tem, quem não tem, chupa o dedo. Amizade parentesco, quem não tem amizade por aí, chupa o dedo. Quem tem, quem não tem, chupa o dedo. Quem tem, quem não tem, chupa o dedo. Aqui só se vive da amizade parentesco. Muitos só chegaram onde chegaram, ou estão onde estão. É por ter alguém de peso, senão também estariam perdidos. Ainda agora que chegou, já está a ser atendido.
É amizade, querido.
Aqui tem figuras públicas e figuras publicadas,
sempre as mesmas caras.
Tudo aqui é negócio, business. Em toda parte é quase a mesma coisa. Quando não vai com cunha, vai a gasosa. Coisa simples, te dá um monte de voltas a ti, você deixar um trocado. E teu conhecido trata ajudar, mas no fim espera sempre um saldo. Misturamos assuntos pessoais com trabalho. Repara, se a pessoa não for com a tua cara, desfrega te sentires na pele. Faz tudo pra te deixar cair, pra pôr alguém da amizade dele. Para as coisas andarem é preciso ter corredores, puxar cordeões, man, é muito estresse. A pessoa é obrigada a ser falso lambebotas, fazer amizade por interesse. Enquanto uns têm máquinas atrás, outros têm barreiras à frente, à frente. Muito sinceramente, pessoa que não sabe nada, como é que eu vou parar até ali?
Você sabe como é que o sistema funciona?
Isso é assim.
Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em voaportugues.com.
We'll be right back.
Voz da América, emissão em português, 13 de fevereiro de 2016. Hoje é sábado. Votos de um bom sábado na nossa companhia. E convosco vai ficar aqui a Ana Guedes na apresentação. A produção é do Mariano Bartolomeu. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média, 1.530. Na internet, sintonizam-nos em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em FM em Nampula, com a Rádio Encontros. Estamos ainda em FM em Bissau, com a Rádio Pidgigiti. Dentro de minutos, como habitual na emissão de sábado, as últimas novidades musicais aqui nos Estados Unidos. Mas para já, vamos às notícias do mundo.
Olá, ouvintes, e ao microfone mais uma vez convosco o João Santa Rita. O secretário de Estado americano, John Kerry, disse hoje que a maioria dos ataques de força aérea russa na Síria têm tido como alvo o que chamou de grupos legítimos da oposição. Kerry disse que, para se respeitar o recém-assinado acordo sobre a cessação de hostilidades na Síria, é vital que os alvos da Rússia mudem. O secretário de Estado americano disse que a crise na Síria atingiu um ponto de viragem em que decisões terão que ser tomadas que poderão pôr termo à guerra ou, nas suas palavras, definir escolhas difíceis para o futuro. John Kerry falava num fórum em Munique sobre política de segurança, dois dias depois de um acordo sobre um plano para um cessar-fogo para a Síria e para a expansão da ajuda humanitária. Nessa conferência, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, disse que o acordo tem apenas 49% de possibilidade de ter sucesso. Entretanto, Kerry e Lavrov reuniram-se para conversações privadas hoje em Munique. Desconhecem-se pormenores. Os Estados Unidos e os seus aliados levaram a cabo ontem 20 bombardeamentos contra posições do Estado Islâmico no Iraque e Síria. Foi oficialmente confirmado. No Iraque foram levados a cabo 17 bombardeamentos perto de 8 cidades, disse o comunicado. Uma fonte militar síria foi, entretanto, citada pela agência de notícias Reuters como tendo dito que o exército tenciona avançar sobre a província de Raqqa, controlada pelo Estado Islâmico. O exército sírio diz ter capturado posições junto à fronteira da província de Raqqa, considerada uma das praças fortes do Estado Islâmico. Por outro lado, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que forças turcas bombardearam hoje uma base da Força Aérea Síria e uma aldeia que haviam sido capturadas por combatentes curdos no norte da Síria. A dívida bruta de Angola deverá atingir este ano 50% do produto interno bruto do país, metade da qual em divisas estrangeiras, disse a agência de notação financeira Standard & Poor's. A agência avisou que o governo angolano vai precisar de 31 mil milhões de dólares este ano e em 2017 para as suas necessidades financeiras e decidiu por isso baixar o rating da sua dívida de B+ para B. A agência fez notar que há 3 anos atrás a dívida de Angola era de apenas 5% do produto interno bruto. A Standard & Poor's diz que o crescimento económico de Angola deverá ser 3,3% este ano, mas deverá subir para acima de 4% a partir de 2017 até 2019. A agência diz que, apesar das dificuldades causadas pela queda do preço do petróleo, tem uma perspectiva de evolução estável do rating. Contudo, avisa que, e citamos, a deterioração no ambiente político-institucional angolano pode resultar numa descida da notação. O grupo islâmico somali Al-Shabaab reivindicou a responsabilidade por um ataque à bomba num avião de passageiros na semana passada. A bomba fez um buraco na fuselagem do avião pouco depois deste ter levantado voo do aeroporto de Mogadishu. O suspeito bombista morreu no atentado e o avião teve que efetuar uma aterragem de emergência. 2 dos 74 passageiros sofreram ferimentos ligeiros. Al-Shabaab disse num comunicado que o atentado visava elementos dos serviços de espionagem ocidental e forças turcas da NATO a bordo do avião. Tudo indica que o atentado tinha como alvo inicial um avião das linhas aéreas turcas, mas este não chegou e um avião das linhas aéreas Dalo foi chamado a levar os passageiros para Djibouti. A polícia no Uganda negou veementemente notícias nos meios de informação locais de que a subida de tensão na atual campanha eleitoral presidencial poderá pôr em perigo a paz no país. Entidades oficiais da polícia disseram estar a trabalhar com as forças militares e outras agências de segurança para garantir um ambiente pacífico no processo eleitoral. Um porta-voz da polícia apelou a políticos e aos seus apoiantes para deixarem de usar as redes sociais como meio de propagar medos que diz estarem a criar tensões desnecessárias.
Obrigada, Voz da América e as Notícias do Mundo, emissão em português, sábado, 13 de fevereiro de 2016. Amigos ouvintes, na emissão de amanhã, domingo, vamos falar na primeira parte de amor, a propósito do Dia dos Namorados, que se celebra amanhã, domingo. E na segunda meia hora teremos a doutora Nídia para nos falar sobre saúde. E claro, domingo, segue-se o Correio do Ouvinte. Não esqueça, portanto, de nos voltar a sintonizar amanhã, domingo. Nós contamos consigo. Mas para já, a música americana com o Eduardo Ferro.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana e do mundo. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixemos-nos de palavras e começamos pela canção que ocupa a primeira posição, Love Yourself, interpretada por Justin Bieber. All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up. And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up. And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
Conforme prometido, notícias do mundo da música, a cantora britânica Adele não quer que o multimilionário americano Donald Trump, candidato à presidência, utilize as suas músicas em ações eleitorais. Trump utilizou na sua campanha a música Rolling in the Deep, um dos grandes êxitos da cantora britânica. Adele não deu autorização para que a sua música seja utilizada em qualquer campanha política, disse o porta-voz da cantora. Durante um comício de Trump em Lexington, na Carolina do Sul, o conhecido tema da cantora britânica começou a tocar quando o empresário entrou no palco para fazer um discurso. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos propor-lhe precisamente Adele com o seu último êxito, Hello.
Hello. It's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So
Continua sincronizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Vamos ficar de seguida com 21 Pilots e o tema Stressed Out.
I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face. And I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at their face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at their face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. To play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah.
Eram os 21 Pilots com o tema Stressed Out. Mais notícias do mundo da música. O reinado de Adele no top de 100 da Billboard está em queda. Depois de várias semanas no primeiro lugar, Hello, o single do álbum 25, caiu para a terceira posição. Ao contrário da cantora britânica, Justin Bieber continua a conquistar mais fãs com as canções de Purpose. O jovem cantor ocupa os dois primeiros lugares com Sorry e Love Yourself. No total, Justin Bieber tem 4 canções entre os 75 temas mais ouvidos aqui nos Estados Unidos. Já Adele soma apenas 2. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com Alessia Cara e o tema Ear.
I guess for now you've got the last laugh.
I'm sorry if I seem uninterested. No, I'm not listening. No, I'm indifferent. Truly, I ain't got no business here. But since my friends are here, I just came to kick it. But really, I would rather be at home all by myself, not in this room with people who don't even care about my well-being. I don't dance, don't ask. I don't need a boyfriend. So you can't.
So tell my friends that I'll be over here. Oh,
guess an antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. And I know you mean only the best, and your intentions aren't to bother me, but honestly I'd rather be somewhere with my people. We can kick it and just listen to some music with the message like we usually do, and we'll discuss our big dreams, how we plan to take over the planet. So pardon my manners, I hope you'll understand that I'll be here, not there in the kitchen with the girl who's always gossiping about her friends. Oh, tell them I'll be here, right next to the boy who's throwing up cause he can't take what's in his cup no more. Oh God, why am I here? TV with my beanie low, yo, I'll be over here.
Deixamos o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com Flórida e o tema My House.
Open up the champagne, pop. It's my house, come on, turn it up. Hear a knock on the door and the night begins. Cause we've done this before, so you come on in. Make yourself at my home, tell me where you. Pour yourself something cold, baby, cheers to this. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my house. Baby, take control now. We can't even slow down. We don't have to go out. Welcome to my house. And you know that you wanna stay. Close the blinds, let's pretend that the time has changed. Keep our clothes on the floor, open up champagne. Let's continue tonight, come on, celebrate.
That's how we do.
Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my house, baby, take control now. We can't even slow down, we don't have to go out. Welcome to my house, play that music too loud. Show me what you do now, we don't have to go out. Welcome to my house.
Come on, break a friend.
Welcome to my house.
house.
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. O secretário de Estado americano, John Kerry, disse hoje que a maioria dos ataques da Força Aérea Rússia na Síria têm tido como alvo o que chamou de grupos legítimos da oposição. Kerry disse que, para se respeitar o recém-assinado acordo sobre a cessação de hostilidades na Síria, é vital que os alvos da Rússia mudem. O secretário de Estado americano disse que a crise na Síria atingiu um ponto de viragem, em que decisões terão que ser tomadas que poderão pôr termo à guerra ou, nas suas palavras, definir escolhas difíceis para o futuro. Os Estados Unidos e os seus aliados levaram, entretanto, a cabo ontem 20 bombardeamentos contra posições do Estado Islâmico no Iraque e a Síria. Foi oficialmente confirmado. A dívida bruta de Angola deverá atingir este ano 50% do produto interno bruto do país, metade da qual em divisas estrangeiras, disse a agência de notação financeira Standard & Poor's. A agência avisou que o governo angolano vai precisar de 31 mil milhões de dólares este ano e em 2017 para as suas necessidades financeiras e decidiu por isso baixar o rating da sua dívida de B+ para B. A agência diz que, apesar das dificuldades causadas pela queda do preço do petróleo, tem uma perspectiva de evolução estável do rating para Angola. Contudo, avisa que a deterioração no ambiente político-institucional angolano pode resultar numa descida dessa notação. O grupo islâmico somali Al-Shabaab reivindicou responsabilidade por um ataque à bomba num avião de passageiros na semana passada. A bomba fez um buraco na fuselagem do avião, pouco depois deste ter levantado voo do aeroporto de Mogadishu. O suspeito bombista morreu no atentado e o avião teve que efetuar uma aterragem de emergência. A polícia no Uganda negou veementemente notícias nos meios de informação locais de que a subida de tensão na atual campanha eleitoral presidencial poderá pôr em perigo a paz no país. Entidades oficiais da polícia disseram estar a trabalhar com as forças militares e outras agências de segurança para garantir um ambiente pacífico no processo eleitoral. Um porta-voz da polícia apelou aos políticos e os seus apoiantes para deixarem de usar redes sociais como meio de propagar receios que disse estarem a criar tensões desnecessárias.
E assim, amigos ouvintes, colocamos ponto final nesta emissão em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 13 de fevereiro de 2016, despeço Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.